Segunda carta aos Tessalonicenses. Segunda Tessalonicenses 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja de Tessalónica, unida a Deus nosso Pai e a Jesus Cristo nosso Senhor. Que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco. É nosso dever dar sempre graças a Deus a vosso respeito, irmãos. E é justo fazê-lo porque a vossa fé tem se desenvolvido e tem crescido o amor que cada um dedica a todos os outros. O vosso comportamento é para nós um motivo de orgulho entre as igrejas de Deus por causa da vossa paciência e da fé que mostram em todas as vossas perseguições e nas dificuldades que têm de suportar. Isso é já uma amostra do julgamento justo com que Deus vai declarar-vos dignos do seu reino, por amor do qual suportam tais sofrimentos. Do mesmo modo, aqueles que vos causam esses sofrimentos receberão de Deus o justo castigo. Depois de sofrerem dessa maneira, Ele vos dará o descanso, bem como a nós, quando aparecer no céu o Senhor Jesus com os seus anjos, cheio de poder. Virá por entre chamas de fogo para castigar aqueles que não reconhecem Deus e os que não obedecem ao Evangelho de Jesus nosso Senhor. Esses serão condenados à perdição eterna, longe da presença do Senhor, longe do seu poder e da sua glória. Então, o Senhor virá para ser honrado no meio de todos os seus escolhidos e contemplado por todos os que aceitaram a fé. E também da vossa parte, o nosso testemunho foi bem aceite. Por isso, pedimos continuamente ao nosso Deus para que vos ajude a corresponder ao seu chamamento, vos dê forças para levarem à prática todos os bons propósitos e torne eficaz a vossa fé. Deste modo, o nome de Jesus, nosso Senhor, será glorificado pelo vosso comportamento e nele estará também a vossa glória, pela graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 2. No que se refere à vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e ao nosso encontro com Ele, queremos pedir-vos, irmãos, que não fiquem preocupados, nem se deixem perturbar facilmente, nem alarmar, se vos disserem que o dia do Senhor já chegou. Mesmo que alguém o anuncie, ou ensine em nome de Deus, ou afirme que isso está escrito numa carta que digam que é minha, não se deixem enganar por nada disso. Esse dia não virá enquanto se não tiver dado primeiro a deserção da fé e não tiver aparecido aquele que é a rebeldia em pessoa, que está destinado à perdição. É ele que se revolta e se coloca acima de tudo o que se considera divino ou sagrado. Chegará mesmo a tomar assento no templo de Deus, apresentando-se a si mesmo como Deus. Não se lembram de vos ter dito estas coisas quando ainda aí estava? Mas também sabem aquilo que o impede por agora. Porém, o rebelde há de manifestar-se a seu devido tempo. Com efeito, as forças misteriosas do mal já estão em atividade. Mas para que tudo se realize, é preciso que aquele que está a impedi-lo saia da sua frente. Então, aparecerá o rebelde, e o Senhor Jesus vai vencê-lo com o sopro da sua boca e dominá-lo com o esplendor da sua vinda. O rebelde aparecerá com a força de Satanás e fará falsos milagres, sinais e prodígios. Utilizará todas as artimanhas do mal para enganar os que se vão perder, porque não acolheram nem amaram a verdade a fim de serem salvos. Por isso, o Senhor permitiu que fossem dominados por uma força enganadora que os leva a acreditarem na mentira. Assim se faz o julgamento daqueles que não acreditam na verdade, mas preferem praticar o mal. Temos de dar sempre graças a Deus a vosso respeito, irmãos amados pelo Senhor, pois Ele escolheu-vos para serem os primeiros a receber a salvação através da ação do Espírito e da aceitação da verdade. Para isso é que Deus vos chamou, por meio do Evangelho que nós pregamos, a fim de terem parte na glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e guardem fielmente os ensinamentos da tradição que vos transmitimos, quer por palavra, quer por meio das nossas cartas, que o próprio Jesus Cristo, Senhor nosso, e Deus nosso Pai, que nos amou e pela sua bondade nos concedeu uma coragem inquebrantável e uma grande esperança, encham de confiança os vossos corações e vos deem firmeza no bem, tanto por ações como por palavras. 2 Tessalonicenses 3. Finalmente, irmãos, peçam a Deus por nós, para que a sua palavra se propague cada vez mais e seja bem aceite como aconteceu convosco. Peçam a Deus para nos livrar de gente má e perversa, pois nem todos têm fé. Mas o Senhor é fiel. Ele há de dar-vos força e vos livrará do mal. Confiamos no Senhor a vosso respeito, porque hão de continuar a praticar o que vos recomendamos. E que o Senhor oriente os vossos corações para o amor de Deus e para a firmeza que vem de Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos recomendar-vos que se afastem de todos aqueles irmãos que vivem sem fazer nada e que não seguem os ensinamentos da tradição que receberam de nós. Sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo. Não andamos por aí sem fazer nada, nem comemos de graça o pão de ninguém. Antes trabalhamos duramente, noite e dia, para não nos tornarmos pesados a nenhum de vocês. Não é que não tivéssemos direito a receber alguma coisa, mas quisemos dar-vos o exemplo para que façam como nós. Quando aí estávamos, dissemos-vos claramente que quem não quiser trabalhar não tem direito a comer. Ouvimos dizer, de facto, que andam por aí alguns sem fazer nada ou ocupando-se com ninharias. Queremos recomendar vivamente a esses tais, em nome do Senhor Jesus Cristo, que trabalhem em paz e ganhem o pão que comem. E da vossa parte, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém não obedecer às instruções que vos damos nesta carta, vejam de quem se trata e não convivam com ele para que se envergonhe. Contudo, não o tratem como inimigo, mas corrijam-no como irmão. Que o Senhor, Deus da paz, vos dê sempre a sua paz e de todas as maneiras. Que o Senhor esteja com todos vós. Eu, Paulo, escrevo esta saudação pela minha própria mão. Este é um sinal para conhecerem todas as minhas cartas. É assim a minha letra. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com todos vós.